Beijo, rebeijo na Inquisição. Só quem já morreu na fogueira sabe o que é ser carvão. Olha a voz, olha a voz.
Eu sou pau pra toda obra, Deus das asas, a minha cobra.
Minha força não é bruta.
Ouvir o discurso de que a mulher, ao decorrer dos anos, mudou seu posicionamento na sociedade, não faz com que o machismo, tão presente nos dias atuais, acabe.
Teve um dia que eu passei por uma situação constrangedora. Estava indo no hospital levar roupas para minha irmã. Eu fui para o ponto de ônibus, peguei o ônibus, desci no ponto lá próximo a Itapemirim e fui indo até o local onde estava minha irmã. Nisso, no caminho, eu cheguei até a próxima prefeitura, Sica, onde um cara que estava parado no costado, ele começou a andar atrás de mim. Começou a andar atrás de mim, eu andava depressa, ele andava depressa e mexia comigo. Aí até um momento que eu fiquei com muito medo, cheguei a correr e o cara indo atrás de mim. Eu corri, eu já cheguei até o hospital. Cheguei no hospital, entrei pra dentro do hospital. Aí depois disso eu não vi mais o cara, porque ele não entrou no cinema, mas eu fiquei com muito medo, porque eu tinha 13 anos na época. Minha mãe e meu cunhado já estavam no hospital com a minha irmã, e como ela estava lá, ela tinha sofrido um aborto instantâneo, não tinham levado nada, não tinham preparado nada para ela. Eu que tive que ir até lá, até o local, para levar a roupa para ela. Quando o cara, ele foi atrás de mim, que me deixou muito aterrorizada.
Minha força não é bruta.
Dois. Não sofrerá, nem sou puta, nem toda feiticeira.
Muitas vezes escancarado nos assédios dentro do ônibus, nas cantadas que também se aproximam de assédios, na culpabilidade do estupro, mas também camuflado no dia a dia, presente na forma de cavalheirismo, na submissão, no olhar que julga e condena a mulher, além das mulheres que se abstêm dos próprios desejos sexuais.
O machismo mata.
Sou mais macho que muito homem.
Desde o início da civilização, o trabalho da mulher era associado somente aos trabalhos domésticos e ao cuidado com os filhos. Seu prazer não era levado em consideração no sexo e o seu dever era satisfazer o seu parceiro.
Com a chegada do capitalismo, a mulher se tornou mão de obra, mas, ainda assim, jamais vista no mesmo patamar do homem. Essa luta é bastante antiga, já que o feminismo é um movimento social, filosófico e político que tem como meta direitos iguais.
A primeira revolução feminista ocorreu no século XIX e no início do século XX. A segunda, nas décadas de 1960 e 1970. Já a terceira teve início na década de 1990 e segue até os dias de hoje.
A primeira onda do feminismo tinha como foco a promoção, a igualdade nos direitos contratuais e de propriedade para homens e mulheres, e na oposição de casamentos arranjados e da propriedade de mulheres casadas e seus filhos por seus maridos. No final do século, o ativismo passou a se focar principalmente na conquista de poder político, especialmente o direito ao sufrágio por parte das mulheres.
Exatamente, Vivian. A segunda onda do feminismo já se refere a um período da atividade feminista que teria começado no início da década de 1960 e durado até o fim da década de 80. Foi uma continuação da fase anterior do feminismo. Essa segunda onda continuou a existir desde então e coexistiu com o que é chamado de terceira onda.
E a terceira onda do feminismo começou no início da década de 1990, como uma resposta às supostas falhas da segunda onda. As feministas da terceira onda frequentemente enfatizam a micropolítica e desafiam os paradigmas da segunda onda sobre o que é e o que não é bom para as mulheres, colocando em debate questões de gênero e sexualidade.
E hoje, pós-movimentos feministas, qual é a imagem da mulher na sociedade? Ainda assim, o machismo prevalece? Quem fala conosco sobre o assunto é Tamara Freire, jornalista, blogueira feminista e integrante do coletivo Fematerna.
Eu acho complicado você dizer que qualquer estereótipo de mulher representa uma totalidade, porque na verdade a gente tem mulheres de diversas classes sociais, de diversas etnias, que têm diversas trajetórias de vida. Então, é um mundo muito diverso para ser representado numa totalidade dentro desse termo mulher. Então, eu, a princípio, eu não acredito na totalidade da mulher. É até uma máxima feminista de que ninguém nasce mulher, você torna-se mulher. Justamente porque essa identidade, ela não é só uma, ela é uma identidade de gênero e ela também é uma construção cultural. Então, para começo de conversa, eu parto daí. Infelizmente, né? Em novas bandas que a gente vê surgindo, novas duplas, que a imagem que é trazida nessas músicas está muito ligada a um estereótipo que é muito machista e que é muito negativo para as mulheres, né? Primeiro porque ele é muito totalizante, né? Ele coloca todas as pessoas que são do gênero feminino no mesmo balaio, como se todas nós fôssemos iguais, e totaliza todas essas mulheres num estereótipo que ele é machista, mas que ele encontra raiz, encontra repercussão na cultura fora dessas músicas também. Porque o que a gente vê é que essas músicas retratam da mulher que ela é interesseira, que ela não gosta de homem, ela gosta de carro, que ela só fica com cara por causa disso, que ela se impressiona pelo dinheiro que ele tem, é também um estereótipo que a gente vê fora das músicas também, ainda muito forte no Brasil, né? Infelizmente. Então, essas músicas acabam traduzindo um pensamento que está fora desse mercado musical, mas o que, para mim, também isso não as redime, porque você, como produtor cultural, você tem uma capacidade de dar uma interpretação nova, né, para a realidade. Você pode trazer uma discussão nova em vez de simplesmente ficar fazendo o mais fácil, que é reproduzir o que todo mundo fala, o que a maioria das pessoas, de repente, pensa, né, verbaliza.
De Camaro amarelo, e agora você diz: vem cá que eu te quero. Quando eu passo no Camaro amarelo, e agora você vem, né? E agora você quer. Só que agora vou escolher. Tá chorando mulher, e agora você vem, né? E agora você quer. Só que agora vou escolher. Tá chorando mulher.
Quando a gente fala de machismo, não é só a mulher que sofre, mas o homem também, não com a mesma intensidade. Afinal, quem nunca ouviu dizer que homem que é homem não chora?
Eu não gosto muito de usar a palavra vítima, porque, na verdade, as mulheres, elas não se beneficiam do machismo. O homem se beneficia. Mas sim, é claro que, digamos assim, as mulheres sofrem a opressão do machismo, o homem, ele não sofre essa opressão. Apesar de, sim, dele ser prejudicado também por causa desse pensamento machista. Mas, por exemplo, por que eu digo que o homem ele não sofre opressão? Porque as mulheres, por exemplo, ser uma mulher que ela passa na rua, ela tem a ameaça de estupro, ela tem o seu corpo, ele sofre escrutínio pelas pessoas que passam, a mulher, por pertencer a esse gênero, ela tem problemas no mercado de trabalho, ela recebe menos, ela tem problemas dentro de casa, ela tem que exercer uma tripla jornada de trabalho. Então, existem fatores que oprimem a sua vida, que estancam o seu desenvolvimento pessoal, o seu desenvolvimento profissional. Isso é uma coisa que não ocorre com a maioria dos homens. Uma face do machismo é você colocar as mulheres como seres fragilizados, que precisam de proteção, e em oposição a isso, você colocar os homens como super machões e super protetores que não sofrem nunca. Então, é claro que isso é muito ruim, porque você acaba colocando os homens numa posição muito desconfortável. Você cria esses meninos para serem super pessoas e você não permite a eles, né, que externalizem o seu sofrimento. Mas é interessante você observar, nesse lance da opressão, por exemplo, qual é a acusação para os homens que sofrem? Que eles são mulherzinhas, que eles são gays. Então, um homem chorar faz dele uma mulherzinha, né? Ou um afeminado, ou um homossexual. Então, são coisas negativas ligadas ao gênero feminino.
Homem não chora nem por dor, nem por amor. E antes que eu me esqueça, nunca me passou pela cabeça lhe pedir perdão. E só porque eu estou aqui, ajoelhado no chão, com o coração na mão, não quer dizer que tudo mudou, que o tempo parou, que você ganhou. Meu rosto vermelho molhado é só...
Os assédios existem das mais diversas formas.
Eu estava num ônibus outro da faculdade, onde estava bem cheio, e entrou um anão. E não sei se ele achou que eu não fosse desconfiar, assim. Não, o ônibus estava cheio, é claro, mas como ele era pequeno, ele veio, ficou próximo primeiro e começou a conversar. Aí ele começou a conversar, comentando que o ônibus estava cheio. E nisso ele começou a ficar certas partes em contato comigo. E tinha espaço. E ele ficava conversando assim, como, nossa, o ônibus tá cheio, não tem nem como se mexer, não tem como se mover. Mas tinha como. Pra ele daria. Só que, não sei, eu acho que ele pensou assim, pela altura dele, que eu não fosse desconfiar alguma coisa, ele tava se achando lá como se nada tivesse acontecendo. Então, chega nesse momento, você acaba pensando assim, nossa, eu podia ser ignorante, enfiar a mão na cara, essas coisas. Só que o que eu fiz foi esperar um lugarzinho vago e fui mais à frente do ônibus, já que eu tava no fundo. Peguei e saí à frente, tipo, e aquela coisa super sem graça, porque na hora você não consegue nem, eu pelo menos não consigo nem fazer cara feia, nem discutir, nada disso. Eu sempre penso, não, quando acontecer eu vou fazer, vou falar. Só que na hora que eu penso, nossa, imagina fazer um barraco, aquela situação, você falar, nossa, estou sendo sediado aqui dentro do ônibus. Eu, pelo menos, tipo, não consigo fazer isso. Eu sei que tem gente que faria, mas eu não consigo.
Dizem que a mulher é o sexo frágil, mas que mentira absurda. Eu que faço parte...
Mas afinal, Karen, será que a mulher tem prazer sexual? Tem domínio sobre o próprio corpo? Por que, em pleno século XXI, a mulher não tem o direito de gozar da vida?
Porque a gente vive numa sociedade hipócrita, né? Que, na verdade, os homens podem tudo e as mulheres, né, tendem a colocar a gente como se não pudesse, né? Como se a gente não tivesse domínio sobre os nossos próprios corpos, sobre as nossas vontades, sobre o nosso prazer, né? E isso vai desde a nossa criação, né? Da nossa formação enquanto indivíduo, né? Quando a gente é adolescente, isso fica muito claro, né? Isso começa bem na adolescência. A gente vê hoje nos meios de comunicação, novela e tudo mais, isso fica bem forte mesmo. Como que eles querem encaixar a mulher que tem uma vida sexual mais ativa? Ou nem isso, né? Uma mulher que é mais sensual, que sensualiza mais, né? Enfim, ela não pode fazer isso, porque ela não... Até pode, né? Mas ela vai ser taxada como piriguete. A gente fez esse ano a Marcha das Vadias, né, em Vitória, justamente questionando também, né, essa questão do direito sexual mesmo, de exercer sua sexualidade com liberdade, né?
tanto com homens quanto mulheres, mas as mulheres, elas têm corpos, elas sentem prazer e elas... eu acho que mais do que nunca a gente está descobrindo isso, né? A gente está numa época que as mulheres estão descobrindo seu próprio corpo, descobrindo seu próprio orgasmo, descobrindo, né, formas diferentes também de se relacionar com as pessoas. E, enfim, o que a gente tem para contribuir para romper com essa lógica ridícula, né? De que homens podem tudo e mulheres não podem, e a gente valoriza ainda realmente o homem que tem várias mulheres, né? E a mulher, ela realmente, enquanto, né, tipo, sexualmente ativa, com vários parceiros, ela ainda é inferiorizada na sociedade, infelizmente.
Quem falou pra gente sobre isso foi a Ana Lúcia Rezende, do coletivo Feminina. E sobre o machismo vivenciado por mulheres, ela fala a seguir.
Olha, a gente vive numa sociedade machista, né? Eu luto todo dia para tentar romper com algumas coisas que ainda ficam entranhadas em mim, por mais que eu seja feminista. Então, eu acho assim, tanto homens quanto mulheres, né, tão, acabam sendo expostos a essa cultura. Eu acho que a questão, na verdade, é como as pessoas se comportam e reagem perante a isso, né? Tem homens que questionam essa questão cultural que a gente vê, né, do homem poder... E esses homens questionam essa lógica e se posicionam de maneira diferente na sociedade, que é louvável. Mas, assim, mulheres também, também são criadas nesse sistema, nesse modelo, né? Então, você dizer que mulheres são mais machistas do que homens, pessoas são mais machistas ou menos machistas, que acaba sendo conveniente ou não para elas, né? Eu digo isso porque para homens, às vezes, é conveniente, né? Ser machista... Enfim, é mais cômodo, né, mais confortável. Para mulheres, às vezes também, elas sem questionar isso, ou sem ter, né, às vezes, informação mesmo para poder questionar esse tipo de situação, acaba sendo também mais cômodo e mais confortável para ela ser machista, porque ela acaba indo na corrente, né, de uma cultura que está sendo disseminada aí por poderes que são maiores do que, né, as forças individuais, né, de querer mudar isso tudo. Então, assim, na verdade, eu acho que a fala certa é que a gente vive numa sociedade machista e tem homens e mulheres que ainda disseminam isso.
Eu só quero ser feliz, andar na rua com a roupa que eu escolhi e poder me assegurar que de burca ou de sainha vão me respeitar.
Durante todo o meu trajeto de casa para a faculdade, eu sempre sofro alguns olhares, são alguns homens que sufocam a gente, não é nem verbalmente, mas apenas no olhar, que parece que está desejando a gente a todo momento, às vezes por um decote, por uma saia, por uma roupa mais curta. Parece que eu estou fazendo com que eles se sintam assim. Muito mal, né? Eu acho que, na verdade, isso não alimenta meu ego. Quando um homem me olha, me desejando, faz fio-fio na rua, ou então, nossa, que gostosa, isso não alimenta meu ego e nunca me alimentou. O que me deixa desesperadamente, assim, constrangida é quando algum senhor de idade, por exemplo, me olha de um jeito, um cara que podia ser meu avô, eu me sinto bem usando roupa curta, eu não vou mudar, sempre gostei de roupa justa, é um jeito que eu me sinto bem, é uma forma de me expressar. Eu acho que nenhum homem tem o direito de me olhar de uma forma a me cobiçar, a querer fazer algo comigo, mesmo sendo pela roupa que eu estou usando ou pelo jeito que eu me expresso, porque a nossa maneira de se vestir é a nossa maneira de se expressar. E eu não acredito que nenhum homem tenha o direito de me desrespeitar pela maneira que eu me visto.
Todos os depoimentos desta reportagem tiveram os nomes preservados para o devido cuidado com as mulheres.
Talvez o cavalheirismo seja dizer, Vivian, desculpa eu te dominar há milênios, te impedir acesso ao mercado de trabalho, controlar seu corpo e te estuprar. Mas, ó, estou carregando sua mala e ainda pago a conta do motel. Com todas essas vantagens, poxa, você nem tem do que reclamar.
Aprendi a me virar sozinha. Se eu tô te dando linha pra depois te...
Aprendi a me virar sozinha. E se eu tô te dando linha pra depois te abandonar? Aprendi.
Karen Vieira e Vivian Barcelos para o Revista Universitária.
Depois te abandonar. Aprendi a me virar sozinha. E se eu tô te dando linha pra depois te abandonar?